Olá a todos. Vamos dar início à segunda aula de redação empresarial. O objetivo desta aula é discutir os principais elementos envolvidos na eficiente elaboração de textos empresariais. Então, esta aula está ligada, né, relacionada à primeira. Nós vamos, além de discutir os principais elementos envolvidos na elaboração de textos empresariais, vamos também pontuar problemas comuns enfrentados no processo de elaboração escrita. Vamos discutir alguns problemas, né? É fato que, por causa das mudanças, principalmente devido à informatização do conhecimento, né, nós estamos vendo uma nova maneira de se escrever textos empresariais, né? Uma nova maneira de escrever, vamos dizer assim, uma maneira moderna, né? Que por exemplo, evita palavras que não se usam mais, palavras que estão em desuso, né? Palavras arcaicas. Nós podemos dizer que para a nova ou para a moderna escrita empresarial, é interessante utilizar palavras que as pessoas não tenham dificuldade em entender, né? Então, arcaísmos, o que é o arcaísmo, né? O arcaísmo é aquela palavra que não se usa mais, que está em desuso, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para você ver. Outro sim significa também. Então, não é interessante utilizar, né, nos seus textos outro sim, apesar das pessoas, algumas pessoas utilizarem, né? Mas é uma palavra que é arcaica. Outro exemplo, avença, né, significa entendimento, concórdia. Não sei se você já conhece essas palavras, né? Se não conhece, é a prova de que realmente elas estão em desuso, né? Porquanto, significa visto que ou porquê. Então, são três exemplos de palavras arcaicas, né? Também a construção que se chama mesóclise, que você deve ter estudado, né? Eu trouxe exemplo aí, far-se-á, dir-te-ei. Quer dizer, são construções, essa construção, né, é uma construção em desuso, né? Que está se tornando um arcaísmo. Então, a gente pode dizer que não seria interessante escrever utilizando esse tipo de construção ou aquelas palavras. É claro que existem inúmeras outras palavras, né? Eu trouxe alguns exemplos para você perceber que, para a moderna escrita empresarial, é interessante não utilizar arcaísmos, né? Também é interessante evitar ambiguidades. O que é ambiguidade? Tem aí um exemplo para você entender. É quando você tem dois sentidos possíveis. Então, quando você pode atribuir dois sentidos ou mais para uma sentença só, para um parágrafo só, ou para uma frase só. Leiam comigo, né? Prezado acionista, este escritório contará com a disponibilização de todos os seus recursos para pagamento da fatura. Então, este escritório contará com todos os seus recursos. Eu te pergunto, recurso de quem? Né? Do escritório ou do acionista? Coitado do acionista, né? Se os recursos forem dele, né? Então, quer dizer, esse exemplo aí ilustra isso, né, que eu estou dizendo sobre a ambiguidade. A palavra seus tem duas interpretações possíveis, né? Uma que se refere ao escritório e outra que se refere a acionista. Então, se isso aparece em um memorando, né, ou em uma carta, ou num e-mail, quer dizer, causa problemas de comunicação, né? Eu posso interpretar da maneira não desejada, por exemplo, que os recursos virão do acionista, né? Quando, na verdade, quem escreveu quis dizer que os recursos seriam do escritório, né? Então, é um exemplo de ambiguidade que deve ser evitada, né, nos textos que você escreve, naqueles que você ainda vai escrever. Mas como evitar a ambiguidade, né? Lendo aquilo que eu mesmo escrevi, né? Lendo, relendo, ou seja, revisando, né? Vendo se a partir daquilo que eu escrevi, se as pessoas não vão interpretar algo que eu não queira. É assim que eu procuro evitar ambiguidades, né? Lendo aquilo que eu escrevi com atenção, né? Revisando aquilo que eu escrevi. Para isso é necessário tempo, né? Então, a moderna escrita empresarial é aquela que não dá para se fazer correndo, né? Sem tempo para ler, para revisar, né? Se você vai escrever um texto, um e-mail, algo para ser utilizado no trabalho, não dá para fazer correndo, né? Tem que ter um tempinho para ler, para revisar com atenção, para que problemas desse tipo não ocorram, né? Isso pode, problemas como esse que eu acabei de mostrar, pode gerar inclusive prejuízo, né, para a empresa. Além de evitar ambiguidades, é importante também evitar obscuridades, pois o novo estilo de redação requer esses cinco pontos aí, né, que não esgotam, claro, todas as possibilidades de uma boa escrita, mas eles contribuem muito, né? A clareza. Então, ser claro naquilo que escreve, ser objetivo, então ter objetividade, ser conciso, né? Escrever com concisão. O que é concisão? É você escrever com o mínimo de palavras possíveis, né? Sem rodeios, ir direto ao assunto, né? Ser preciso, escrever com precisão. Aquele exemplo que eu mostrei do escritório, né? A pessoa que escreveu não foi precisa, né? Porque havia ali ambiguidade, né? E a ausência de informações dúbias, né? De informações duplicadas ou redundantes. Então, para evitar obscuridades, esses cinco pontos são importantes, né? No seu material, especificamente na página 32, você tem um quadro de pontos para você evitar. E para você considerar na hora de escrever um texto, né? Então aí você tem do lado esquerdo a ausência desses obstáculos aí, desses pontos que se tornam obstáculos, o rebuscamento. O que é o rebuscamento? Quando você tenta escrever utilizando palavras que você não domina muito bem, né? Ou palavras difíceis, palavras que raramente você usa, mas quer usar ali. Para de repente mostrar que o texto foi bem escrito, se exagerar no rebuscamento, o texto fica confuso, né? A polissemia pode se tornar um obstáculo, né? O que é a polissemia? É algo muito comum, né? Que acontece em todas as línguas. A polissemia é quando um vocábulo tem mais de um sentido, né? Várias palavras têm mais de um sentido, né? Então isso pode se tornar um problema na hora de escrever um texto. Por exemplo, a palavra letra. Letra pode ter vários significados, né? Vários sentidos. Pode ser uma parte do alfabeto, né? Então a letra do alfabeto. Pode ser aquilo que o cantor canta, né? Então o texto que é cantado, a letra de música. E pode ser ainda, né, um título de crédito, né? A letra de câmbio, por exemplo. Então tem que se tomar cuidado, né, com palavras polissêmicas, porque as pessoas podem atribuir, já que elas têm vários sentidos, as pessoas podem atribuir sentidos não desejados por mim, né, que estou escrevendo um texto. Um outro ponto que tem que tomar cuidado é com a ambiguidade, que eu já falei, né, te mostrei aquele exemplo do escritório. Com os vícios e clichês também, né, é importante estar atento se eu não estou usando clichês. Ou se eu não estou usando expressões, né? Se eu não estou viciado em algumas expressões, já já vou falar mais sobre os vícios e os clichês de linguagem. Então, esses são os elementos que estão na página 32 para você tomar cuidado, né? Evitá-los, né? Agora, por outro lado, é interessante a presença desses elementos aí do lado direito do quadro. O primeiro deles é a padronização e a uniformidade dos documentos. Nós vamos falar sobre isso também na próxima aula e na quarta aula, né? O que é padronizar e uniformizar documentos e correspondências, né? Padronizar é escrevê-los de acordo com o padrão pré-estabelecido, né? E uniformizá-los é sempre fazer da mesma maneira, né? Nós vamos falar mais sobre isso em seguida. É interessante também que tenha a presença de uma linguagem simples, mais formal. Então não é porque é um bilhete que se deve abandonar a linguagem formal, né? Dentro da empresa, claro. Uma coisa é um bilhete escrito em casa, né, para ser deixado na geladeira, outra coisa é um bilhete no trabalho, que comunica uma tarefa, que solicita alguma tarefa, né? Então, no ambiente de trabalho, até um bilhete deve ser escrito de maneira formal, sem ambiguidades, né? Sem problemas de comunicação, né? Deve ter também um outro elemento, né? Presente no seu texto, a coerência. Vou falar já já sobre a coerência, né? O que que é um texto coerente? É um texto que não se contradiz, que não tem problemas, né, de contradição. A clareza deve estar presente, já comentei sobre a clareza, né? A concisão e a objetividade, que eu também já falei com você. Queria te dizer sobre o emprego da linguagem formal. Então, algumas palavras sobre o emprego da linguagem formal. Usar a linguagem formal implica se adequar às regras da gramática. Gramática aqui, eu me refiro à gramática normativa do português brasileiro. Então, aquela gramática que se aprende na escola, né, que tem uma série de regras que são reconhecidas, né, como o português correto, né? Entre aspas, o português correto é aquele que obedece às regras da gramática normativa. Evidente que obedecer a essas regras implica um estudo, né, uma atenção, um cuidado, porque as regras são diferentes da maneira com que a gente fala no dia a dia, né? Ou escreve em casa um bilhete para ser deixado na geladeira, como eu comentei. Você não observa muito as regras da gramática normativa, né? Mas no ambiente empresarial é interessante sempre observar as regras da gramática normativa, porque você está numa situação de trabalho em que até um simples bilhete, né, acaba tendo valor documental. Pode ser utilizado, por exemplo, para provar algo, né, ou para ser anexado num relatório. Então, empregar a linguagem formal é se adequar às regras da gramática normativa. Eu trouxe aqui um exemplo dessas regras, mas não caberia aqui, né, apresentar todas as regras ou muitas regras, porque não teríamos tempo, né? Eu trouxe aqui só um exemplo para você ver. Com o verbo haver, no sentido de existir, se usa no singular, né? Havia muitas faturas irregulares. Então, é um exemplo de adequação às regras da gramática normativa, né? Então, se for escrever uma correspondência a um documento empresarial, utilizar havia muitas faturas, né? Agora, é claro que em casa, né, poderia dizer haviam muitas faturas, ou, né, ou com os colegas, uma situação informal, tudo bem. Agora, na escrita e na redação empresarial, empregar a linguagem formal implica obedecer às regras da gramática normativa. Aqui eu trouxe um exemplo, né, dessas regras. Outra coisa é a não utilização de gírias. Então, empregar a linguagem formal significa não utilizar gírias, né? Não utilizar expressões idiomáticas também e não utilizar regionalismos. Eu trouxe aqui exemplos de gírias, né? O número um aí são gírias paulistas, né? O paulistano utiliza muito farol como sinal ou semáforo. Ou guia como meio-fio, né? Então, são gírias. Se aparece num texto empresarial farol no lugar de sinal ou semáforo, né, a pessoa pode interpretar que não é o semáforo, que é um outro tipo de farol. Então, quer dizer, as gírias são imprecisas, né? Porque elas estão relacionadas a determinadas regiões ou a faixas etárias, né? O número 2 aí que eu trouxe para você é um exemplo de uso de expressão idiomática. Aquela expressão que nem todas as pessoas sabem o significado, ou é uma expressão idiomática porque é de uma determinada região também, né? A secretária se encontra em uma saia justa. O que que é essa expressão saia justa, né? A secretária se encontra numa situação delicada, numa situação, né, ruim, não sei. Aí se utiliza uma expressão idiomática e se deixa a interpretação à vontade de quem lê, né? Então, usar expressões idiomáticas, não ser preciso. Né? E eu comentei com você que a precisão é um dos requisitos, né, para se escrever bem, se escrever adequadamente, para tornar comum o pensamento, fazendo a ligação com a primeira aula, né, tornar comum o pensamento, para que a pessoa tenha acesso de maneira clara aquilo que está claro para mim, né? Utilizar expressões idiomáticas, gírias, ou regionalismos, eu posso abrir margem para interpretações que eu não gostaria. No caso da secretária se encontra em uma saia justa, alguém que não conheça essa expressão pode, inclusive, atribuir no sentido de que a secretária foi trabalhar usando uma saia muito apertada, né? Que estava vulgar ou alguma coisa assim. Você concorda comigo? Né? Então, o uso de expressões idiomáticas não são, não, não, o uso não é bem-vindo na escrita empresarial. Além disso, para empregar a linguagem formal, é necessário utilizar a impessoalidade. Eu trouxe aqui três exemplos para você ver em que foi utilizado, né, para cada um dos exemplos, a impessoalidade, de três maneiras. A primeira delas, o edital de abertura foi publicado na última semana. Então, aqui se utiliza a impessoalidade através de uma estrutura feita na passiva, né, com o apagamento de agente. Então, não se sabe quem publicou, né? O edital foi publicado, né? Então, isso contribui para a não individualização, né, daquilo que está sendo escrito, né? Então, o edital foi publicado. A construção está na passiva, né? Então, essa é uma maneira de se escrever com impessoalidade. Outra maneira, utilizar a primeira pessoa do plural com referência genérica, né? Publicamos o edital de abertura na última semana. Então, publicamos, né? Torna a escrita impessoal. Isso é utilizar a linguagem formal, né? A outra maneira é através da construção verbo mais se. Como número 3 aí, publicou-se o edital de abertura na última semana. Então, quer dizer, três exemplos do emprego da linguagem formal através do uso da impessoalidade, né? Isso contribui para ser mais formal. Então, ao invés de sempre individualizar, eu publiquei, eu fiz aquilo, eu estou escrevendo, eu estou, né? Você pode utilizar a impessoalidade. Isso traz um caráter mais formal à escrita, né? Além do emprego da linguagem formal, é interessante ser claro, né? O que é ser claro? Organizar e apresentar de maneira lógica as ideias, né? Evitar a circularidade, então, sem fazer rodeios, né? Se diz no vulgo, né? Está sendo circular, está falando, está dando volta, está fazendo rodeios, está enchendo linguiça, né? Que se diz no popular, né? Então, evitar a circularidade, rodeios, né? Ir direto ao assunto. Outra coisa, estabelecer uma ordem adequada para as informações. Não, então, é pensar antes de escrever um texto, né? Nós imaginamos o seguinte, né? Quais são as informações que eu vou apresentar primeiro? Isso é pensar sobre a organização de um texto, né? Antes de escrever uma carta, um memorando, pense, né, na organização desse documento ou dessa correspondência, né? O que é importante vir primeiro? O que pode ser colocado no final, né? Então, isso é estabelecer uma ordem adequada para aquilo que você quer, né, comunicar, adequada para o seu objetivo. Então, estabelecer uma ordem adequada para o seu objetivo. Pensar sobre a organização do texto, né? Estabelecer uma relação adequada entre as ideias. Então, saber é pensar se as ideias estão sendo relacionadas de maneira adequada. Às vezes a gente escreve e não se dá conta de que aquilo que vem logo após da primeira coisa que eu escrevi contradiz aquilo que eu escrevi, né? Então é pensar se o que eu estou escrevendo, se as ideias estão sendo relacionadas da maneira adequada. Eu trouxe um exemplo de um texto obscuro, né? Um texto que não acontece isso que eu estou comentando com você, né? Dê uma olhada nesse texto. Acompanhe comigo a leitura. O modelo de desenvolvimento prefigura o redirecionamento das linhas de tendência em ato numa visão orgânica e horizontal, evidenciando e explicitando na medida que isso seja factível, um indispensável salto de qualidade. Então você entende com clareza o que está sendo dito aí? Eu imagino que não, né? Porque o texto está obscuro, né? O texto não quer dizer nada, né? Esse exemplo está no manual de redação da Presidência da República, que vai ser o nosso livro guia, né? Para as duas próximas aulas. Então lá você encontra esse tipo de exemplo de como não se deve escrever, né? Porque aqui esse exemplo que eu acabei de mostrar está escrito de maneira obscura, que eu tenho dificuldade para entender o que está sendo dito, né? Por causa das palavras, por causa de uma organização confusa, né? Eu não sei o que está querendo, o que a pessoa quer comunicar. Parece falar de alguns políticos, né? Quando as pessoas dizem, ah, o político fez um discurso que eu não consegui entender, né? Ou seja, obscuro, né? Então, é interessante nós tomarmos cuidado para não sermos obscuros no, nos nossos textos, né? Para que isso aconteça, né? Para que nós não sejamos obscuros, você pode se colocar no lugar do leitor do seu texto, né? É uma das indicações para você tentar identificar se o seu texto está obscuro ou não. É se fazer essas perguntas aí, né? É possível compreender o que se diz aqui? Nós nos perguntamos para aquele texto obscuro que eu acabei de mostrar. Não foi possível compreender o que estava sendo dito ali. Outra pergunta. Esta escrita está direta e clara? Quer dizer, tem rodeios, eu estou indo direto ao assunto, né? Porque os rodeios dispersam as pessoas, a pessoa não sente vontade de continuar lendo algo que está cheio de rodeios, né? Outra pergunta. Estou dando informações demais ou de menos? Porque informações demais tornam o texto cansativo, né? Imagina receber uma carta, né, cujo propósito é convidar, fazer um convite, né, convidar, mas esse convite só é feito depois na terceira página, né? Então, quer dizer, muitas informações antes do convite, né? E a carta, e o propósito da carta era convidar. Então, quer dizer, tem um problema aí. Ou são dadas informações de menos. Porque dar informações de menos também pode comprometer o entendimento do texto, né? Então, são perguntas para você se fazer na hora de redigir textos empresariais. Uma outra pergunta: há expressões vazias? Porque no texto obscuro que eu acabei de te mostrar, ele é cheio de expressões vazias, né? Por exemplo, o que seria uma visão orgânica e horizontal? É uma expressão vazia, não quer dizer nada. Outra coisa. O que é o redirecionamento das linhas de tendência em ato? Outra expressão vazia também, né? Não quer dizer nada. Então, quer dizer, esse exemplo de texto não diz nada, né? Outra pergunta. As relações entre as ideias estão corretas? Isso é se colocar no lugar do leitor. Pensar isso é se colocar no lugar do leitor, né? Para tentar identificar se o meu texto está incoerente ou não, né? Se ele se contradiz ou não, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um texto incoerente para você analisar comigo. Então, um texto que diz o seguinte: a participação dos funcionários nos lucros da empresa. Contudo, terão interesse na elaboração de projetos de expansão de mercado. Então, a participação dos funcionários, contudo, terão interesse na elaboração de projetos. Por que que eu estou dizendo que esse texto está incoerente? Porque você tem aí duas ideias. Né? A primeira delas, que é a participação dos funcionários nos lucros da empresa, e a segunda, que eles terão interesse na elaboração de projetos de expansão de mercado, mas essas ideias não estão relacionadas da maneira adequada. Né? Por quê? por causa do uso desse vocábulo aí, o contudo, que traz uma ideia de adversidade, né? De contradição. Quando, na verdade, quem escreveu esse texto queria dizer, queria relacionar essas duas ideias não de maneira adversativa, né? Ou contraditória, queria relacionar essas ideias de maneira conclusiva, né? A segunda ideia é uma conclusão ou uma consequência da primeira. Então aí você tem o segundo texto relacionado de maneira adequada, né? Onde as ideias estão relacionadas de maneira adequada. A participação dos funcionários nos lucros da empresa, logo, esses funcionários, né, terão interesse na elaboração de projetos de expansão de mercado. Então, quer dizer, no segundo texto, aí sim, né, as ideias estão relacionadas de maneira adequada. Então, percebe que no primeiro texto há uma incoerência, né? Além desse problema relacionado à incoerência, há outros problemas, como eu já comentei no início, que envolve a escrita rebuscada, né? Quando eu quero ser muito rebuscado, quando eu quero utilizar palavras que eu não uso com frequência, né, eu acabo cometendo deslizes, né? Isso acontece muito, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma escrita rebuscada. Então, esse exemplo é uma história que aconteceu, né, em Bom Sucesso, em Minas Gerais. Então, analise essa história comigo, né? Foi uma correspondência trocada entre o prefeito de Bom Sucesso e o secretário estadual do interior, Ovídio de Abreu. Essa história você tem no seu livro texto, né? Conta o deputado Elias Murad que Abreu, o secretário, né, sempre gostou de falar difícil. Numa certa ocasião, o secretário recebeu a informação de que Bom Sucesso sofreria um tremor de terra capaz de quebrar copos e trincar pratos. Preocupado, expediu rapidamente um telegrama ao prefeito. Então, o secretário queria avisar o prefeito sobre esse tremor de terra, né? Então ele resolveu enviar um telegrama. Ele enviou o telegrama da seguinte forma: movimento sísmico previsto essa região. Provável epicentro, movimento telúrico, sua cidade. Obséquio tomar providências logísticas cabíveis. Porque está escrito assim porque foi um telegrama, né? E aí, o secretário esperou ansioso pela resposta. 4 dias depois, chegava o telegrama do prefeito. Então, o prefeito respondeu, né, ao primeiro telegrama, ao telegrama do secretário. Ele enviou um telegrama resposta da seguinte forma: movimento sísmico debelado. Epicentro preso. Incomunicável. Cadeia local. Desculpe demora. Houve terremoto na cidade. Então, essa história foi reproduzida pela Folha de São Paulo em 1992. Ela ilustra muito bem isso que eu estou dizendo, né? E que disse também na primeira aula. Então, quer dizer, o secretário ele tinha algo a comunicar, muito claro, que era o tremor de terra, mas só que ele usou de um rebuscamento tal que dificultou o entendimento daquilo que ele queria transmitir para o prefeito, né? Então, o rebuscamento aqui causou uma séria falha na comunicação. O que aconteceu, né? Por causa daquelas palavras que o prefeito não conhecia, ele acabou interpretando o movimento sísmico como um movimento de indivíduos suspeitos, né? Ou um movimento marginal. Ele achou que se tratasse de algo ligado à segurança, à segurança pública, né? Tanto é que ele disse o movimento sísmico debelado, né? Epicentro preso. Então ele interpretou epicentro como um marginal, né? Epicentro preso, incomunicável, cadeia local. E aí ele se desculpa, né? Desculpa a demora, eu estava ocupado com outras coisas, né? Não pude te responder porque houve terremoto na cidade. Então quer dizer, aquilo que o secretário queria comunicar, que era sobre o terremoto, o prefeito não teve acesso, né, a isso que o secretário queria comunicar. Ele interpretou de outra forma, né, por causa do rebuscamento. Foi muito indesejável aqui, né, o rebuscamento, né. Isso pode acontecer em outras situações, né. Uma outra coisa que contribui para um bom texto escrito, principalmente dentro das empresas, é evitar os clichês, né? Aquelas expressões que estão cristalizadas, que não servem para nada, né? Que estão ali só para como se, né, precisasse, como se você precisasse cumprir isso escrevendo, né, um clichê. Um clichê muito comum que as pessoas usam, né? Quando querem escrever um ofício, um memorando, né? Venho por meio deste ofício informar que, né? Então, quer dizer, venho por meio deste. Não precisa escrever isso, né? Não precisa dizer que está indo por meio deste, né? Você pode ir direto ao assunto, né? Informo que, e aí você dá a informação, né? Então, quer dizer, uma coisa óbvia, mas o venho por meio desse se tornou um clichê que as pessoas utilizam muito e que não serve para nada. Quando você atende um telefone, por exemplo, você não diz, né, eu estou atendendo um telefone. Ou então você liga para alguém, né, você não diz, olha, eu estou através dessa ligação querendo te perguntar, né, você já pergunta. Então, quer dizer, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio na escrita empresarial, não precisa dizer que está indo por meio de um memorando, de uma carta, né. Dizer algo, você já pode dizer aquilo, né? Porque é óbvio que você, né, está dizendo através daquele documento, daquela correspondência. Eu trouxe aqui outros clichês que devem ser evitados. É com muito prazer que, né? Então, quer dizer, pode ir direto ao assunto, né? Vimos através dessa, já comentei, né? Para fechar com chave de ouro é um outro clichê também, né? Muito indesejável. Reiteramos os protestos de estima e consideração. Esse é muito utilizado, né? Eu não sei o que significa, né? Reiteramos os protestos de estima e consideração. Quer dizer, você pode fechar, né, um documento ou uma correspondência de maneira clara, não utilizando esse clichê, por exemplo, aí do reiteramos os protestos. Nós vamos ver as maneiras de fechar, né, adequadamente um documento e uma correspondência empresarial, né? Numa carta, por exemplo, no lugar de reiteramos os protestos de estima e consideração, você pode colocar somente atenciosamente, né? Já está claro, né, que você está finalizando, né, e traz a polidez e a civilidade necessária para o fecho de uma carta, né? Não precisa dizer estima e nem consideração. Outra coisa que contribui para um bom texto, né, é utilizar a ordem direta. Por quê? No português, a ordem direta é sujeito, verbo e complementos, né? Quando você inverte ou modifica essa ordem natural, você pode dificultar o entendimento rápido daquilo que você está querendo escrever, né? Aí eu trouxe um exemplo de uma inversão, né? Às 5 horas será realizada a reunião. E aí você tem a escrito de outra forma, né, na ordem direta, que é aquela sujeito predicado, né? A reunião será realizada às 5 horas. Então, quer dizer, percebe que no segundo, no, na segunda forma, eu leio com mais rapidez, né? Então, utilizar a ordem direta contribui para que a leitura do texto seja feita de maneira mais rápida, sem tropeços, né? E fica mais claro, né? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é para você evitar as tautologias. O que são tautologias, né? São coisas como essa aí. Quer dizer, certeza absoluta é uma tautologia, né? Não tem necessidade. Se já é certo, se você já tem certeza, por que dizer absoluto? Evidente que eu estou me referindo aqui à escrita, né? Das modalidades textuais e empresariais, né? Carta, ofício. Na fala, no dia a dia, né? Desde que não seja uma palestra, uma fala, né, numa reunião, Você pode dizer, né? Certeza absoluta. Mas escrevendo uma carta, um ofício, um memorando, deve-se evitar isso, né? Surpresa inesperada também, outra tautologia, né? Se já é surpresa, é evidente que é inesperado, né? Planejar antecipadamente também, né? Se foi planejado, é claro que foi antecipadamente. Sintomas indicativos, quer dizer, se já são sintomas, né? Eles são indicativos, né? Detalhes minuciosos. Decisão unânime de todos. Então imagina você escrevendo uma ata e aí você dizendo, né? Ah, por decisão unânime de todos. Então, isso é muito comum, as pessoas não se dão conta, né, que estão escrevendo tautologias, coisas desnecessárias, né? Se a decisão foi unânime, evidente que foi de todos, né? Retornar de novo, criação nova, escolha opcional. De sua livre escolha, há anos atrás, precisaria só de há anos, né? Anexo junto, comparecer em pessoa, é evidente, né? Alguém consegue comparecer não em pessoa? Lançamento novo. Então, são algumas tautologias indesejáveis na escrita desse tipo de texto, né, que nós vamos estudar, desses tipos de textos que nós vamos estudar, ofício, memorando, ata, carta, né, e uma série de outros. Então, tautologias são indesejáveis. Eu gostaria de concluir, então, terminar, deixando uma outra indicação de um livro, que nesse caso, agora, é uma gramática, né? Já que nós dissemos nessa aula que podem aparecer vários problemas na escrita devido a uma série de fatores, né? Um bom livro para você consultar é a gramática, já que empregar a linguagem formal e obedecer às regras da gramática normativa, eu indico essa gramática do Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, da editora Lucerna, que é uma gramática muito boa, que satisfaz as necessidades, né, de consulta à gramática normativa. Então, se você tiver acesso a essa gramática, é interessante sempre consultá-la, né, assim que tiver dúvidas, né? Então, eu espero que você leia o material. É muito importante fazer as atividades do seu livro-texto. Elas foram feitas exatamente para que o aprendizado aconteça. Então, leia o material com atenção, faça as atividades. Se tiver dúvidas, entre em contato com o seu tutor. Não hesite em perguntar, porque é assim que você aprende e é assim que se constrói o ensino, né? Não deixe de perguntar. Se tiver dúvidas, não deixe de perguntar. Ok? Então, até a próxima aula. Um abraço.